Bom dia, boa tarde, boa noite, um salve pra gatinha, um salve pra rapaziada, me chamo Zero Gameplay, está começando mais um Balela no Spotify.
Você que está ouvindo o programa Balela agora nos seus ouvidos, com fone de ouvido, aqui quem fala com vocês é Thiago Elias, começando mais um programa aqui na Rádio Puta Que Te Pariu, começando o programa!
E estamos aqui com André Luiz, desculpes, sonegador de imposto, fotógrafo, Vieira, diretor de arte,
diretor
gaúcho,
de arte,
então, gaúcho, pai dele tem uma arma.
Não, meu pai provavelmente tem
uma
arma,
ele tem. Mano, é foda, velho. O desculpe só tá aqui porque o convidado teve um imprevisto, então ele tá aqui como segunda opção pra encher linguiça pra nós, pra não ficar sem programa também, né?
É.
Inclusive,
verdade.
Eu vou estar viajando agora do dia 15...
ao 12,
dois dias, e eu vou ficar um tempo fora, mas eu vou levar o microfone pra fazer conteúdinho em áudio pra vocês, estando
parabéns,
lá, entendeu?
Mano, parabéns,
isso é compromisso com o conteúdo,
isso,
família.
Isso é foda.
Mano, não é foda pra caralho. Eu vou ocupar, mano, grande pedaço da minha mala com a Gol XLR que eu vou ter que levar, o cabo C e o microfone.
Você vai de avião?
Vou de avião, mano.
E qual a sensação, Calango?
Ah, de ideia.
Nenhuma, né?
De voar.
Qual a sensação, não, a sensação de voar? Eu já passei um aperto com uma avião já, mano.
O que que rolou?
A primeira vez que eu fui andar de avião, nunca contei essa história pra você?
Não.
Não.
Mano, eu fui... A primeira vez que eu fui andar de avião, tava lá cagando de medo, né? Porque eu tenho medo de tudo quando eu vou fazer as coisas. Aí eu tava lá cagando de medo, eu tinha tipo uns 12 anos, mais ou menos. A viagem toda lá rolou e tal, a gente tava indo pro Nordeste, aí foi uma, tipo, uma hora e meia de voo, aí eu fiquei, tava cagando de medo no começo, né? Aí passou uma hora, eu fiquei confortável. Falei, ah, deixa eu explorar então agora, né? Deixa eu ir no banheiro, vou lá no banheiro. Nem tava com tanta vontade de mijar, mas vou no banheiro. Aí fui lá, a hora que eu tava mijando, na hora que eu taquei o pinto pra fora, assim, nem comecei a mijar. Mano, a pior turbulência que eu já vi na minha vida até hoje, mano.
Papo reto?
Até hoje. Papo retíssimo.
Meu
a pior
Deus,
turbulência que eu já vi na minha vida. E aí eu, mano, sacudiu tudo o banheiro, meu Deus do céu. E eu caindo pros lados, assim, e, mano, o bagulho louco, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Acabou. É isso, acabou. Uma turbina do avião explodiu, então o avião vai começar a cair. Mano, eu juro por tudo, eu achei que eu ia morrer.
Mas foi quanto tempo de turbulência? Foi só um buraco na estrada ou foi vários buracos na estrada?
Não, foi vários buracos, mano. Foi vários buracos. Tipo assim, mano, é apocalipse mesmo. Eu tava, tipo assim, mano, pegando nas paredes, aí o avião sacudia, eu ia pra outra parede, assim. Aí eu abri a porta, tava a aeromoça, com os braços abertos, assim, com as pernas abertas no corredor, tá ligado? Aí ela me pegou assim, no braço, aí eu olhei pro corredor do avião, assim, e meu pai tava vindo, correndo me resgatar. Aí a aeromoça gritou pra ele, você volta pro seu banco! Aí meu pai olhou assim, ele voltou pro banco, a aeromoça puxou um banco, assim, de trás ali do banheiro, acho que é o assento das aeromoças, tá ligado? Ela puxou esse bagulho assim, ó, Lau montou o assento, aí ela me colocou sentada lá, colocou, afivelou o cinto, e ela, mano, na pose do Homem-Aranha, no meio do corredor, assim, com o pau quebrando. Aí ela foi e puxou uma mascarinha de sei lá que era.
Chegou a dropar a máscara?
Ela puxou, ela não dropou a máscara, mas ela puxou pra mim, tá ligado? Acho que eu tava, sei lá, a pressão caiu, sei lá, mas não lembro muito bem. Aí ela me colocou a máscara em mim, eu fiquei lá respirando, mano, todo mundo do avião olhando pra trás, olhando pra mim. Foda, velho, eu virei uma celebridade. Aí na hora que pousou o avião, né, depois, aí o piloto chegou, né, na hora que eu tava saindo, assim, que o piloto fica lá dando tchau pra galera, ele falou, e aí, tá tudo bem? Como é que foi lá e tal? Tá tudo bem agora? Eu falei, ah, não, tá tudo bem, foi um susto lá e tal. Virei uma celebridade, mano.
Pô, mas assim, Calango, turbulência, quando vai passar por uma área de turbulência, o comandante avisa antes, fiquem sentados, vamos passar por uma região de turbulência, e não avisou.
Mas agora, né? Às vezes a tecnologia evoluiu, isso aí, tem que lembrar que isso aí foi 10 anos atrás, mano.
Pô, mas foi surpresa. Nacional ou internacional?
Nacional, tava indo pro Nordeste.
Então, dizem que tem mais turbulência em viagem nacional do que pra fora, né?
Eu acho que é na altura de cruzeiro, né? Faz sentido, porque a altura de cruzeiro de um voo São Paulo e Rio, por exemplo, não chega na altura de cruzeiro de um voo internacional. Mano. E aí você pega mais nuvem, talvez seja por isso.
Só que o tamanho do avião também não influencia? Tipo, um avião maior é mais difícil sacudir?
Bom, mas daí seria um microavião, né? Pra sacudir do jeito que tá dizendo.
Não sei.
Não, avião normal. É que o avião internacional, ele é muito grande.
Ele mano. É muito grande. Ele você, é pega grande. Muito, você pega pela grande. Turbina, mano. O bagulho é muito diferente.
É esquisito até, velho.
Pô, mas assim, se for pra dar merda, Calango, no avião, a hora que vai dar merda é ou na decolagem ou no pouso. Depois é difícil dar merda.
É, então. Ah, mas dá, viado.
Não, mas a hora mais crítica que pode dar merda é na decolagem. Você pode pegar uma manada de pássaro passando no céu e entra na turbina, irmão. Aí acabou, aí vocês morrem.
É foda, mano. Esses bagulho é complicado. Já teve uma vez que minha avó e uma tia minha pegaram uma tempestade horrorosa. horrorosa na hora de pousar, e aí a pista tava escorregadia, o cara teve que pousar e levantar de volta o voo
arremeter. Umas
quatro vezes. É.
Nossa.
Umas quatro vezes. Tinha gente vomitando no avião, de medo, um bagulho
louco. Ah, eu já teria aceitado aí.
Ô, mas arremeter é um bagulho tranquilo até, sabia? É normal. Porque, tipo, mano, eu tô vendo muita coisa de aviação no canal do Lito, eu tô especialista. O avião, ele toca o chão e, às vezes, ele tem uma parada que se chama vento de cauda. E ele tem um sensor que avisa. Quando você tem esse vento de cauda, você tem que arremeter. E aí tem essa situação da pista não tá segura pra pousar, tem muita água, pode dar com a planar. Tem... O que eu ia falar mesmo, mano?
De arremeter.
De arremeter.
Não, arremeter é um bagulho comum, não é nada tipo, fora da curva, tá ligado?
Vento de cauda.
O que significa arremeter?
Arremeter é quando você pousa e levanta de novo.
Isso, é quando você não chega a pousar. Você chega perto do chão e tem que voltar pro ar, porque você não conseguiu pousar por alguma situação.
Eu pesquisei aqui no Google e não é isso, não.
O que é então, irmão?
Investir furiosa ou impetuosamente contra lançar-se em ataque.
Ah, desculpa. Pelo amor de Deus, cara.
Isso de Google não tá com nada. Pô, tem um avião.
Pra arremeter em avião, mano. Isso aí é de cavaleiro, é de batalha? O que é isso?
Arremeter em avião.
Vai.
Significa dizer que o avião arremeteu. Arremetida, muitas vezes chamada como go around, é uma manobra crucial executada por pilotos quando uma aeronave se aproxima da pista de pouso.
É isso.
Mas as condições não estão ideais para aterrissar com segurança.
Perfeitamente. Pô, eu tava vendo... Vocês estão ligados no avião Concórdia?
Não.
Sim.
O avião Concórdia, pra quem não sabe, ele era um avião que fazia voo supersônico em Mark II. O que é isso? O avião que nós voa aí, ele voa na casa dos 800, 900 km por hora. Um pouco acima disso, nos 1.100 km por hora, se eu não me engano, você começa a atingir a velocidade do som, que é quando faz aquele estrondo que o jato voa, tá ligado?
Sim.
E o Mark II é o dobro disso. Mark I é quando você voa na velocidade do
não
som.
Não é Mark?
É Mark mesmo, eu acho.
Eu achei que era Mac, tipo M-A-C-H.
Eu acho que... Deixa eu confirmar agora, calma aí.
Eu acho que é Mark, na real.
Velocidade... É Mark II, é Marsh. Marsh. Ah, não, é Mac. Caramba, não tem R, na verdade.
Mac, né?
É.
Velocidade mate,
Leão. É, tipo, um mate é a velocidade do som, né? Aí dois mate é duas vezes a velocidade do som.
Perfeitamente, aí, tipo, isso.
Um mate gaúcho é um matinho quentinho, assim, com uma erva.
E a velocidade do som é 1.234 km por hora, eu vi aqui. E o avião Concorde, ele voava em Mach 2, que daí dava 2.000 e poucos quilômetros por hora. E o que isso quer dizer? Que você sai lá da Inglaterra e vai pra Nova York em 4 horas, tá ligado?
Caraca.
Mas qual que é os problemas que esse avião teve? Esse avião, era um avião foda e ele começou a fazer voo comercial, mas ele gastava muito mais combustível, era mais caro e viajava menos passageiros. Se eu não me engano, viajava, quer ver? Com
acabava o combustível no ar daí.
Passageiros. Se eu não me engano, mano, cabia uns... Quantos passageiros? 92 a 128. E aí é só magnata, né, mano? O cara ia fazer uma reunião em Nova York e voltava pra casa no mesmo dia. Mas qual que é o problema que esse avião teve? Esse avião, se, por exemplo, Congonhas, você tá em área residencial, tá ligado? E aí fazia muito barulho, porque por onde ele passa é aquele estrago de barulho que quebra a janela. Teve uma vez em Brasília que os caras foram fazer uma apresentação com jato e quebrou a janela de Brasília, tá ligado?
Caralho!
E aí esse avião começou a ser um problema por conta disso. A galera começou a reclamar. E aí começaram a colocar rotas alternativas que o avião podia voar. E aí começou a ficar mais caro ainda. E aí o fim desse avião veio quando teve um acidente com ele, se não me engano, em 2000, 2001, final dos anos 90, que um avião decolou, um avião comum de comercial decolou, e ele deixou um negócio na pista.
Uma sacola, plástico,
não, um negócio de metal, um detalhezinho. E aí o Concorde foi decolar. No que ele decolou, ele raspou nesse bagulho, furou o pneu do trem de pouso, e aí fez uma fumaça que causou fogo na turbina. E aí o avião voou um pouquinho e caiu. Tipo, não foi nem por BO do avião, tá ligado? E aí esse acidente marcou o fim dele. E aí começou a ficar muito caro, os caras pararam.
Fita mesmo, mano. Loucura. Não, mas o cara vai desenrolar. O ser humano conseguiu inventar uma máquina de tatuagem que não faz barulho, eles conseguem fazer uma turbina de avião que não faz barulho.
Não, cara, o problema é a velocidade do som, não é o barulho da turbina. Entendeu?
Não, mas vão arrumar um jeito.
É o volume da velocidade do som.
É, você tá nessa
velocidade. É só abaixar no equalizador do avião, velho.
Porque qual que é a fita? Você tem o ar. E aí quando você ultrapassa a velocidade do ar, você quebra essa... O som, na verdade. Você quebra essa barreira. E aí faz esse barulho do caralho que é absurdamente estrondo por onde passa.
Trovão, né?
É um trovãozão muito foda, mano. E treme tudo por onde passa. Dispara alarme de carro, quebra janela, se for vagabunda, blindex.
Você tá sabendo muito de avião, hein?
Mano, tô sabendo. Vou falar pra você outra situação de avião. Não ia falar sobre os bastidores do Balela, mas agora vocês querem ficar nessa ou nós fala de avião?
Não, nós vai falar ainda, que nós
não, tem vai tempo. Falar, não.
Qual que é a fita? O avião do Mamonas. O que aconteceu com o caso que caiu o avião dos Mamonas. Várias situações, mas...
Eu sei o que foi.
O motorista...
O cara da torre de controle tinha perdido a filha, né? Por causa de overdose. Aí ele ficou meio pá, assim. Aí eu fui ver quando explodiu o avião no céu, caiu o ursinho roxo, a piscina do Walter White.
Pô, isso pode acontecer, tá? Porque o controlador da torre, ele é importante demais, mano.
Pode crer, foi mal, te interrompi pra caralho.
Não, inclusive, é mais ou menos o que aconteceu, Calango. Não tem a ver com isso, mas foi falha de comunicação. Primeiro que, tipo, hoje as cargas de um piloto envolvendo a trajetória voando, envolvendo vendo o plano de voo, a hora que ele acorda pra começar a trabalhar, se eu não me engano, vai de país pra país, mas no Brasil é 12 horas o máximo.
12?
Ou 10. Tem lugar que caiu pra 8 já isso. E aí o cara do Mamonas, ele tava numa carga de 14 horas de trabalho, então ele já tava cansado, tava trabalhando muito. E aí o avião foi pousar em Guarulhos, e aí a torre de comando falou pra ele uma parada, ó. Tipo, quando a torre fala, a torre vai falar a velocidade que você vai voar, aonde você vai fazer a curva, patati patatá. E aí o cara foi lá, a torre falou, faz a curva pra esse lado, na velocidade X e não sei o quê. E o cara foi lá e começou a fazer a curva. Só que ele não colocou a velocidade que o rapaz pediu. Ele tava numa velocidade mais rápida. E se eu não me engano, ele confundiu o lado que era pra ele virar. Eu não sei se ele confundiu um lado.
Fala direita e foi pra esquerda?
Foi um negócio assim, porque ele não fala vira à direita, ele fala um número. E aí esse número o cara confundiu. Tipo, 360, o cara falou 306. Tipo, uma parada assim, sabe? Aí, qual que é a fita? Ele começou a fazer essa curva pra pousar no aeroporto, porque a pista tava ocupada por alguma coisa, o cara falou, ó, dá uma volta aí pra você já pousar, porque agora você não consegue pousar. E aí o cara foi pousar, ele foi fazer essa curva, ele tava mais rápido, essa curva ficou mais aberta. E aí a curva que era pra ser fechadinha, saiu e foi mais aberta. E aí ele acabou que saiu do range, do radar de chão do avião, do aeroporto, que controla, que consegue ver tudo. O cara não conseguia ver onde ele tava, e ele fez essa curva mais aberta. E no que ele fez essa curva mais aberta, o tempo tava fechado, se eu não me engano, tava garoando, e aí eles bateram na Serra da Cantareira. Do nada, tipo assim, você tá no avião, pei, bati, tá ligado?
Sim, ele nem imaginava, né, mano, que ia ter um bagulho.
Instantaneamente você explode, né? Assim, considerando as maneiras que tem de morrer no mundo, assim, essa é uma das menos piores, tipo, né? Você tá de suave, do nada explode,
acabou. Mas fita você saber que o avião tá caindo, tipo, o caso da Chapecoense, tipo, lá, que ficou banheiro, todo silencioso e não sei o que, não sei o que. E aí uma coisa de simplesmente, pá, bati, tá ligado?
Sim. Mano, é foda, se vocês fossem os caras da Chapecoense, vocês acham que vocês iam andar de avião de novo em algum momento da vida?
Nossa, acho que não, mano.
Mano, mas o caso da Chapecoense...
Eu ia ter um trauma, mano.
O avião não tem culpa em nada, mano. Qual que era a fita do caso da Chapecoense? O piloto, ele era o dono do avião e da companhia aérea dele lá. E qual que é a fita? O Chapecoense queria voltar pro Brasil e não podia voltar no dia que eles queriam. E aí, no aeroporto de... Eu não lembro qual aeroporto, mas foi algum país aqui da América do Sul. E aí eles foram lá, foram pra um outro país e falaram com um outro humano, falou, ó, você freta esse avião pra nós, né? Quer voltar. E aí o dono do avião, não sei se era dono do avião não, dono da companhia, que também era o piloto, foi lá e em vez de abastecer na moral, ele foi querer fazer o cálculo do combustível, fez o cálculo errado pra economizar dinheiro, mano. Simplesmente, o que aconteceu com a Chapecoense foi porque o piloto queria economizar dinheiro na companhia aérea dele, colocou menos gasolina. E aí ele calculou errado o bagulho, chegou uma hora que ele ficou sem gasolina e o avião caiu perto do aeroporto até, mano. Porque o avião plana no tempo, né? Ele plana bastante, inclusive. Mas aí, por causa disso, o avião... Mano, foi muita tomada de decisão errada do comandante, mano. O copiloto tava até falando do combustível, cobrou, porque tem a caixa preta, né, que eles analisam o bagulho e tal. E o cara foi simplesmente por isso, foi esse motivo. Negligência do cara, morreu todo. O piloto morreu. Eu ia falar todos, mas não morreu todos.
É, não morreu todos.
Não, sobreviveu uns caras lá e, nossa, eu já vi uma reportagem deles e eles dizendo como via depois a chegada no chão, assim, tá ligado? Tudo pegando fogo.
Mano, nossa, eu já vi também os relatos dos caras, muito paia, mano. O clima foi pro cacete.
Não, o negócio mano, e o motivo, que é o pior, né, mano? Que é um bagulho que o cara foi por causa de grana, que ele colocou menos gasolina e acabou a gasolina do avião. E aí o avião apagou as turbinas, planeou, mas ele não conseguiu chegar no aeroporto. E qual que é a fita? Você declara estado de emergência, né? Você fala pra torre, mano, tô em estado de emergência, preciso pousar. Ele não declarou estado de emergência, ele não avisou pra torre o negócio do combustível, tudo pra camuflar a situação. E aí simplesmente caiu. A hora que ele declarou emergência, já tava, sei lá, um minuto da queda, tá ligado?
Caralho, mano, pelo amor de Deus, é
quando vocês eram pequenos, vocês ouviam aquela brincadeira de olha o Lula indo, olha o Lula vindo.
Não, que porra é essa?
Não,
mano. O Lula?
É, mano.
É que não tem videogame que fala de amor.
Tinha uma charge do... Acho que é Maurício de Souza que faz as charges e tal.
É. Não, é o... Não, é... cara. Não, não é,
mas
é
eu acho que... Mas é alguma coisa de Souza
Maurício
também.
Ricardo. Maurício Ricardo. Tem uma charge dele famosinha que era o Lula no aviãozinho com a maleta.
O Toby entrevista.
Dele.
Toby entrevista. Não?
Não. E daí... E a galera ficava zoando, mano. Tipo, ó o Lula indo, ó o Lula vindo. Que é quase maletinha de dinheiro no avião, tá ligado?
Não tem ideia do que você tá falando, irmão.
E olha que eu nem sou mais velho aqui. O Zé era mais velho.
Ué, mas eu não vi. Eu lembro do Maurício Ricardo fazendo charge no Big Brother. Lembra dele? Que tinha uma charge na época do Bial?
Sim. Mas você não viu o blog dele? Charges.com.br? Eu via, mano.
Ah, eu vi o charge, mano.
É dele o charges.com.br?
É, viado.
É. Pode crer. Não sabia, não.
Aí ele tinha o Toby entrevista. Toby! Entrevista!
Foda, pode crer, pode crer. Ô, mas a maioria dos casos, mano, que acontece é falha do ser humano, mano. Poucas vezes é falha do avião em si, tá ligado?
Sim. Foda, mano, é foda mesmo. Bota fé pra caralho. Os caras inventam de pilotar o avião depois de ter ficado 3 dias jogando LOL, né? Sem parar, corujão.
Exato. Você tá ligado o filme do Rio Hudson, que tem o Tom Hanks?
Não.
Esse é um filme que retrata uma situação de que foi fazer um voo em Nova York, e aí o avião, ele, na decolagem, trombou com um pássaro. E aí o Tom Hanks foi lá, o Tom Hanks não, né? O piloto. O Tom Hanks é o ator que representa o piloto. Declarou emergência e falou, ó, não vou conseguir planear até o aeroporto, não vai dar, e eu vou ter que pousar na água. E ele pousou na água, ninguém morreu, e ficou um bagulho tranquilo, tá ligado? Do nada o avião pousando no Rio Hudson, lá de Nova York, e tudo certo. Mas qual que é o plot? Isso custa muito caro, né, mano? Perder um avião, a companhia aérea, os caras queriam colocar em cima do piloto. E aí, colocaram no simulador tudo o que aconteceu, e o piloto foi lá, e a galera do simulador conseguia voltar pro aeroporto. E aí, mano, o cara já, a cabeça dele fritando, o cara entrando, tendo loucura na cabeça, não dormia de noite. E aí, depois, eles, no final do filme é muito foda, que eles falaram do bagulho do fator humano, tá ligado? Poder de tomar decisão. E aí, quando eles colocaram o simulador com algumas specs off lá, que não tava na hora, nenhum simulador, nenhum piloto de simulador conseguiu pousar. E aí, ele foi inocentado, e ele foi tido como herói, medalha de honra ao mérito, a porra toda, porque ele conseguiu tomar a melhor decisão que ele tinha que tomar na situação. Muito foda o filme, inclusive.
Caralho,
isso aconteceu na vida real?
Aconteceu na vida real. Como é o nome do filme, caraca, mano? Filme...
Capitão Phillips.
Filme Tom Hanks.
Capitão Phillips, tá da hora.
Avião,
tá?
avião.
É Rio Hudson.
Avião.
Sully, o herói do Rio Hudson. Mano, assiste esse filme. É muito foda esse filme, Calango. É muito foda, mano.
Da hora. O Tom Hanks, ele faz uns filmes assim, né, de coisa que aconteceu na vida real, e ele é o capitão de alguma coisa. Ele fez o Capitão Phillips
capitão
também.
Capitão Phillips.
Ele era o capitão do navio lá. Esse filme é muito da hora.
Esse filme também é muito inclusive. Dos piratas na Somália, né? Uma parada assim.
É, mano.
Piratas do Caribe. Os bastidores do balé, foi pro caralho.
Né? Podemos falar agora.
Vamos então.
Mas quer falar então, de avião, entrar. Consigo também.
Não, bora. Falar de avião a gente pode, mas não ia ser mais da hora a gente falar com alguém que manja de avião?
Seria.
É verdade.
Nossa, se o Lito viesse aqui, pois. Eu ia mamar as bolas dele. Eu amo o Lito, mano.
Já vou mandar uma mensagem
pra ele. É, mano, manda um direct já. Aí, ó, já começamos. Você aí. Esse é o bastidor do meu programa.
Nós é meio fropado.
Esse é o bastidor do galera. Do galera, não, do balela. A gente
é, já, tá
a gente
vendo?
Tem uma,
é verdade,
tem uma
é
ideia, chama o cara no direct, o cara vai lá e fala pra nós. Aí a gente chama uma pessoa no direct e ela fala: ah, não, consegue mandar um e-mail, por favor? Aí é foda.
Não, tem, né? Mano, tem gente que não responde, tem gente que visualiza e não responde, tem gente que não quer, e tá tudo bem não querer.
Tá tudo bem não querer, mano. Eu prefiro que me fale que não quer
mas
do,
eu
que,
também.
Do que mano, vá que grave. Sem querer e fica com a cara
eu
de...
Eu também, entendeu? Eu prefiro também. Mano, só fala, ô, não tô afim, não curto muito podcast. E é nóis, eu vou continuar a admiração que eu tenho pela pessoa do mesmo jeito.
Vocês querem falar sobre aquele caso lá do...
Não.
Que caso? O último caso que a gente teve aí de não conseguir fazer uma gravação.
Do circo?
É, eu não ia falar o nome, agora que você falou.
Não, mas não falou, não falou o nome de nenhum circo.
Não, eu não ia falar o nome de circo, porque daí vazou a gravação, possível gravação, mas...
Ah, mas a gente tem muitas gravações pra fazer.
Ah, então vamos. Mano...
Circo mas... é uma delas, gente. A gente ia passar um dia no circo,
gente,
e aí?
Não tô entendendo, mano, quanto a gente tentou com esses circos, velho. A gente tava marcado já com a menina e tudo mais. Não vou dizer o nome do circo, né? Até porque eu não sei quem tava fazendo esse local. Mas, pô, mano, chegou quase em cima do dia, assim, e a menina começa a falar pra nós que, algumas pessoas não iam querer participar do vídeo e tudo mais.
Ela começou a dar um ghost na cara, né?
É, começou a dar um ghost forte na gente.
Miguel.
E pensa, não tem mais disponibilidade pra gravar assim, tá ligado? Porque as pessoas não querem gravar contigo, então não adianta tu ir lá e gravar e fazer um negócio ruim com as pessoas que não gostam, tá ligado? Então a gente prefere que pelo menos nos digam que, não queremos gravar e tudo mais, porque a gente quer preservar a imagem ou coisa assim, do que dar ghost, marcar e fazer todos os bagulhos direitinho, porque, querendo ou não, ia dar visibilidade muito pra eles, porque iria mostrar a vida do circo e tudo mais, os meninos no circo praticando.
Pô, mano, o único conteúdo que eu já consumi que fala sobre uma vida no circo foi Madagascar 3, irmão. A única coisa, eu não vi um vídeo, tipo, eu não sei como é a vida no circo. Os caras podiam ter oportunidade nas mãos de poder mostrar como é, tá ligado? Falar da rotina, mostrar como é que, mano, eles treinam no número, como é que eles treinam o número, mas não, os caras se recusaram. E a gente ia, inclusive, tentar trazer a galera que curte o Balela, né, que segue nós.
Nossa,
nas redes sociais, pra ir lá ver o espetáculo, tá ligado?
Pô, ia ser então, um diazão, né? Mano, porque...
Ia ser muito
pico. A gente ia lotar o circo, porque, né, querendo ou não, a gente tem um público de 100 pessoas. pessoas. 100 pessoas é. Num lugar fechado é muita gente.
É bastante, é bastante.
É muita gente, muita gente.
Mano, e qual que é a vida? Falei.
Não, pode falar.
A ideia nossa do circo era a gente não chegar lá e filmar uma apresentação. É porque a galera do circo, eles vivem viajando, então eles moram em trailers, tá ligado? Eles vivem dentro do circo praticamente. Quando tem um circo na sua cidade, a galera tá dormindo lá dentro. Não dentro da cabana, mas dentro dos trailers e tudo mais. E a gente queria trocar ideia, saber como é o negócio da distância com família, o dia a dia deles, como que faz pra, se eles comem, se eles cozinham lá dentro do circo mesmo, se a conta fecha, se eles conseguem ganhar dinheiro com isso, como que é a vida do palhaço, quem que faz o palhaço da risada. E depois a gente vê a apresentação e tudo mais. Então ia ser um conteúdo da hora pra caralho. Mas eu ainda boto fé que a gente consegue fazer isso um dia.
Vai rolar, vai rolar. Não,
eu também boto fé, também boto fé.
Porque é que a ideia assim, é muito boa, pô.
Circo, que é um lugar que traz tantas alegrias, não quer trazer alegria pro povo, público do Baleada.
É. É quase a mesma fita com o Parkour de Taubaté, gente. A gente foi atrás de um monte de gente pra dar o conteúdo pra gente lá.
É verdade, cara. A gente queria passar informação e passamos só desinformação.
Mano, no final, pior. A galera marcou com a gente e tudo mais e papapá. Só que daí rolou de em cima da hora a pessoa não querer mais porque tinha vínculo com as pessoas do meme lá do Parkour de Taubaté e deu nisso, né?
Mano, e nós não ia zoar de alguma forma, né, não. Mano? A gente queria pegar uma galera no parkour na moral e aí eu e o Calango ia ser patético e a galera ia fazer um parkour na moral, falar do esporte. O
cara ia mostrar os bagulhos, mostrar...
E não foi falta de explicar, não, viu? Eu peguei o celular do Desculpas, que o Desculpas tava falando com o cara, mandei uns áudios falando, mano, não, mas você vai fazer o parkour na moral, você pode, tipo assim, mano, sair, acabar fazendo esse meme saindo por cima, tá ligado? Você vai dar... Vai meio que matar esse meme, dar um tiro nele de uma vez, porque você vai mostrar que o parkour de Taubaté não é só aquilo, tá ligado? Aí não, os caras não quiseram mesmo assim, pode.
Não foi por falta de tentativa da gente.
E aí deu mas, aquele assim, vídeo lá, né, que eu e o Calango fazendo patetice em Taubaté.
Mas é um bom vídeo.
É um bom vídeo, é um bom vídeo.
É legal.
Mano, eu lembro... O que mais a gente pode falar sobre nossos bastidores?
Mano, a vergonha que é gravar em público é uma coisa, tá?
Nossa!
Isso é uma coisa. Mano, eu lembro do vídeo do parkour de Taubaté, inclusive. O Defante, ele faz uma parada no repórter doidão lá, que do nada ele chega nos transeuntes, nos comerciantes de rua e tal. E ele fala, hora dos comerciais! E aí o cara vai lá e vende o peixe dele, tá ligado? A gente tentou fazer isso com um hippie lá na praça, que vendia a arte dele. E aí a câmera, não sei o quê. Eu falei, mano, tá afim? Eu perguntei pra ele o bagulho do Defante, daí ele falou, mano, tô afim não.
Mas muito bom.
Mó climão.
Ah, não. Não, mas agora eu vou dar expose, galerinha. Os dois são muito travados, muito travados. Você não tem noção quando a gente tem que, sei lá, dar um ânimo, gritar.
Mano, mas é difícil, mano. Se expor a vergonha é um negócio que não é fácil, mano.
Eu não, mas assim, vocês estão progredindo.
Eu nunca disse que eu sou desinibido.
Não, não, perfeitamente.
Gravar conversando com os outros, desconhecido ainda, mano. Eu tenho aversão, mano. Minha alma não quer, tá ligado? Não faz parte de mim, mano, conversar com desconhecidos. Eu gosto de ficar antissocial.
Mas vocês estão muito melhores, mano. Olha o vídeo da praia lá. A gente deu uma desenrolada. Mas
trocar ideia até que é de boa, tá ligado? O problema
agora
é quando...
Agora passar vergonha.
Entendeu? O problema é esse, então. Mano. Agora, e lá as pessoas estavam vindo abordar nós trocando ideia. Daí é uma situação muito mais tranquila.
Quando a galera vem abordar nós é uma coisa. A gente abordar as pessoas é complicado. A galera tava de boa vivendo a vida deles lá, passeando com o cachorro e nós lá.
Não, mas, pô, o que não mostra nos vídeos é que a gente sempre conversava depois com as pessoas, né? Tipo, a gente falava, não, ó, vai aparecer no vídeo lá e tal, não sei o quê. Tem problema, papá, cacá, obrigado. Então, a gente mostra os cortes lá, mas a gente sempre tem essa parte também. Mas isso é evolução, mano. Vocês vão pegar uma hora, vão chegar, vai estar lá no meio, né, da Paulista. Ou da Liberdade, que a gente vai fazer na Liberdade com a Bela e Belinha, tô brincando.
A gente vai fazer uma caça à Bela e Belinha, mano. A gente faz a Liberdade todos os dias durante uma semana pra ver se a gente consegue encontrar ela. É tipo um Pokémon, assim, que a gente tem que capturar.
É, vai ser uma... Tô brincando. Vai ser uma disputa entre Trio Zero, né? Cada um vai um dia sim, um dia não. Quem conseguir mais pontos e chegar mais perto dela, ganha.
Vou falar pra você que isso não é uma ideia ruim, tá? Mas não é uma ideia ruim mesmo não, mano. Pode falar que não é, mano. Ia ser engraçado a gente caçando a Belly Belly. Mas aí ia ser assim, 7 dias de gravação, né? Porque não é possível que ela vai estar na Liberdade todo dia, tá ligado?
Não, e o meet and greet também, né, mano? E a gente já tá num lugar
pior que é
cheio foda. De otaku e balelers e todo mundo, né, velho?
Ah, não, mas nós vai maquinado, mano. Nós vai vestido de caçador de fantasma, assim, sabe? Com máscara de gás, aí ninguém vê nós. Nós quer achar a Belly Belly, nós pega o aspirador e depois chupa ela, assim, com o aspirador, como se fosse o Ghostbusters. Chega, né, sugando ela com...
Outra coisa que a galera não sabe é que a gente anda com 5 seguranças, mano, toda a gravação. Porque os moleques aí estão bem famosos, sabe? É difícil.
Sim, mentira. É mentira mesmo. Mentira, nós anda nós mesmo. Nós anda eu calando desculpas, a Cal e é isso.
A gente deixa o carro no lugar e começa a
andar. É isso mesmo, mano. Eu acho que vai ser assim eternamente, tá? Independente do tamanho
vai,
que
for. Mano,
vai, se pá que vai.
Pô, é que nosso conteúdo a gente não requer tanta produção assim. Assim, tem uns aí que talvez futuramente a gente vai fazer pra vocês que vai ter uma produção mais da hora, mas...
A gente pensa em no futuro adicionar mais uma câmera também pra pegar mais momentos, sabe?
É. A gente deu a ideia também de ter um backstage de postar no Twitter e no Instagram.
No Instagram.
E botar um destaque lá no Instagram, tipo, sair um vídeo e sai o backstage de todo o vídeo lá.
No destaque do Instagram do Making Off. Isso é legal,
é,
mano.
É, então, essa ideia aí provavelmente vai pra frente e vai ser legal.
É legal mesmo. Eu caí esses dias no TikTok do Critical Role, que é o maior canal de RPG do mundo, né? De RPG de mesa. Os caras que jogam, inclusive a mulher que faz a Ellie do Last of Us e a Abby também, elas jogam na mesa lá e tal. Eu caí no TikTok deles, eles têm tipo uma parte só de bastidores, que eles, tipo assim, eles filmam eles tipo na cozinha, assim, tomando o bagulho antes de começar a jogar, tá ligado? Uhum. Aí, às vezes, eles mostram um estúdio, assim, como é lá, tipo... Porque lá é uma estrutura fodida, né? Tipo, atrás das câmeras. Aí, eles vão mostrando lá, aí o cara que toma conta lá é um dos jogadores, né? O Sam. Ele vai mostrando os propzinhos que tem, por exemplo, nos armários ali atrás, que tem, tipo, umas cabeças de caveira, uns livros antigos. Ele sai fazendo merda, mano, e isso é da hora também.
Não, é da hora, pô. É que isso desperta curiosidade nas pessoas, né? Tu quer saber como é por trás das coisas, assim.
Mano, eu curto muito. Eu sou um cara que curte muito ver making off de clipe. Making off, tipo assim, eu gosto de uma obra, eu curto muito ver making off dela, tá ligado?
Sim.
Breaking Bad, porra, mano, muito
vi,
foda.
Eu já vi making off de Breaking Bad pra caraca, mano. Aqueles erros de cena deles lá é muito bom, mano. Isso.
Mano, inclusive, bloopers de The Office é outra série que você pode assistir aí, mano, que tem de toda temporada e é incrível os bloopers de The Office.
Ah, é os erros de gravação?
É.
Muito foda.
Os caras não dão conta, eles começam a rir, tá ligado? E tem umas piadas improvisadas que são muito foda.
Tem muita coisa que não tá no roteiro e acaba indo pro real, você fala, né?
É. Mano, e também tem muita cena que os caras deletaram que estão no YouTube também e que são muito boas também, mano. Tem uma cena deletada que o Michael, ele compra um bagulhinho tipo que dá choque e aí ele coloca na mão dele, tá ligado? E ele fica tentando apertar as mãos das pessoas pra galera apertar a mão dele e levar choque. Aí ele vai chegando, ele chega na galera do escritório, ele tenta apertar a mão de todo mundo, aí tipo assim, ele vai no Jim, o Jim não aperta, porque ele viu o fio, tá ligado? Aí ele vai no Dwight, o Dwight aperta, mas o bagulho não funciona. Aí o Michael olha pra mão dele assim, fica ô, desgraça. Aí ele sai, mano, é só isso, durante uns 15 minutos.
Que da hora,
é muito
mano.
Foda,
muito
mano.
Foda.
Nossa, eu pesquisei aqui, mano, tem 14 milhões de views, velho.
Mano, é muito pica, velho. E é no canal oficial de The Office, né, no YouTube.
Você já virou o canal oficial. How I Met Your Mother?
Já.
Mano, eu tava vendo um bagulho no YouTube com o Rick no Discord esses dias. Tá ligado o episódio que o pai do Marshall morre?
Sim, bad vibe.
Nossa, é, mano, aquele episódio é bad vibe. Lá, né?
Então, se liga em curiosidade de bastidor. Esse episódio, ele tem um easter egg que ele começa com uma contagem em várias cenas, de forma de easter egg mesmo, tipo, de números, de uma contagem regressiva. E a hora que chega no zero, é o táxi chegando e a Lily contando pro Marshall que o pai dele morreu. E nos bastidores disso, o Marshall não sabia que o pai dele ia morrer, tá ligado? Nossa, ele tava na gravação. Não é que o bagulho ia ser um bagulho na moral. E aí a Lily chega e fala aquilo pra ele no take sem ele saber, mano. E ele tem a reação muito foda do pai dele morrendo. Nossa. Tipo assim, não a reação muito foda, mas como ator, né? E, mano, e é um bagulho muito zica, mano. Mó pensada essa fita, da hora pra caralho.
Caralho, da hora isso aí, eu não sabia.
Isso é legal.
Vou fazer uma série nossa aí, em breve.
Mano, a galera já fica falando que a gente...
Balela no Japão.
Parece um The Office, parece os caraca. Daqui a pouco a gente tá fazendo uma produção assim, família.
Pô, mas já pensou um dia nós conseguimos vender uma ideia pra uma plataforma de streaming e nós conseguimos escalar as ideias nossas do Balela, tipo, conseguir, por exemplo, fazer um Balela no Japão, mano, no bagulho dos Tokyo Drift.
Tipo aquele esquema do Dark Tourist da Netflix, né?
Muito zica, é, exato, tipo isso. Só que no nosso caso é humor. Mas a gente leva uma informação também, vai?
Não,
é,
claro. É. Pô, eu acho que o ápice, assim, seria a gente pegar e chegar num momento onde a gente viaja e faz os bagulhos de outros países, sabe? Tipo, vamos passar a vida com os caras que fazem iglu lá na
foda. Antártica. Balela na
entendeu?
Neve.
É, mano, Balela os bagulho com assim, sabe? Os caras que, sei lá, cuida da limpeza do deserto. Sei lá, mano, um bagulho muito
não,
diferente.
Não, os bastidores que não tá contando por aí, né?
É, mano, um bagulho muito mais diferente, assim. Só que não só localizado no Brasil, mas profissões afora, que ninguém... Porra, aqui no Brasil não tem neve. neve. Então,
encantador de neve, serpentes.
Perfeito, isso daí, mano.
Comidas de rua na Índia.
Não, mas daí também calma, né?
Aí nós ia ficar com dor de barriga, mano.
Nossa. Andando de tuk-tuk na Índia.
E agora tamo aqui, rapaz.
Mano, eu gosto desse canal, tá? Esse canal é da hora.
Esse canal é muito fita,
mano. Eles comeram o polvo vivo, mano. Você viu essa fita, Calango?
Eu... Nossa.
Na verdade, eu vi um cortezinho.
Ele não é vivo, comendo, né? Ele acabou de morrer, tipo, ele tá no aquário lá e os caras pegam ele. E ele tem uns espasmos. Mas é perigoso porque ele tem umas ventosas, né, no corpo dele. E aquela ventosa pode grudar em você. Morre. Então é recomendado você mastigar bem antes de engolir.
Isso aí. É uma das comidas mais perigosas aí, né, que existe.
A mais perigosa do mundo, mano, é do peixe, que se eu não me engano, que... Como é o nome?
Bagre.
Peixe mais perigoso do mundo.
Não, é o baiacu. Tem veneno lá, é o baiacu, né?
Tá ligado o baiacu, aquele peixe que ele é pequenininho, do nada ele infla?
Ah, senhora puf. Sim,
pô. Então, alguns chefes no mundo só que pode fazer ele, porque tem que saber fazer o corte dele perfeito, que ele tem um veneno lá que se você comer, arrasta. Aí eu fico questionando, por que que o ser humano vai tanto peixe pra comer? Por que que vai comer um peixe que você pode morrer, mano, se o cara não... Você tem que confiar sua vida no chefe cortando ele, mano.
É, mano, mas acho que é mais adrenalina, é mesmo as pessoas que se arriscam a
adrenalina, desculpa, comendo.
Tu não vai ter uma adrenalina comendo um peixe, adrenalina,
que você não sabe se você vai morrer.
É, mano.
Ah, mano, tá, eu não preciso, eu não pilho nessa adrenalina, não.
Eu também não.
Não, eu também não tenho pra quê. Adrenalina, não. Se tem uma chance de eu morrer, não tem pra quê.
Mas sempre tem chance, né?
Sempre tem.
É verdade. Se eu andar na rua...
Um vídeo que eu vi legal foi daqueles rapazes que faz caviar, mano. Como é, funciona. Desde o processo de pegar o peixe até chegar no caviar, tá ligado? Mano, é um trampo, tá? É um trampo gigantesco. O peixe é gigantesco. E aí ele pega o peixe. E o caviar, ele tá dentro do peixe, nos ovinhos, né? Que o caviar é como se fosse os ovinhos do peixe. E aí ele tem que pegar aquele caviar. Ele seleciona os caviar dedo a dedo, tá ligado? Com uma pinça pra saber qual é bom, qual não é. E aí ele pesa. E aí ele deixa o caviar bonitinho. Tem que pesar bonitinho. E por isso que o bagulho é caro, mano. Porque é um trampo do caralho. Desde a pesca até o caviar chegar na sua mão, muita gente trabalhou pra aquele caviar chegar ali, tá ligado?
Nossa, tipo artesanato o
bagulho. Mano, é um artesanato, perfeitamente.
Nossa.
Caralho. Outro artesanato, um balelão fazendo cerâmica.
Mano, essa é da hora.
Da hora.
Legal. Pô, né? Que eu pensei em fazer um balelão. Então, nós vai pro Egito e ver os bagulhos de arqueólogo lá, mano.
Mano, isso eu curto,
imagina vocês,
tá?
Escavando, viado. Imagina entrar numa tumbazinha assim.
Não, mas daí tá, que tá numa escavação.
Mas não pode filmar, desculpas.
Tem um professor de biologia meu que minerou um pedaço de ametista.
O que é ele. Isso?
Ametista é uma pedra.
É verdade, não precisa ser no Egito. Pode ser aqui mesmo, no Brasil.
É, tipo minério. Aí ele entrou na caverna lá, aí eu vi as fotos que ele postou. Meu professor de biologia, do ensino médio. Aí ele tava lá na caverna com aquela lanterninha na capacete, minerou o bagulho e levou pra casa um pedaço de ametista.
E custa caro, não custa?
Não sei. Acho que não é o mais caro de todos, mas é relativamente caro.
Vamos achar uma safira, mano.
Um lápis lazuli do Minecraft pra colorir a roupinha.
Pô, isso é da hora, né? Gravar um dia num garimpo de ouro, tá ligado? Nesses caras que garimpa ouro.
Mas existe isso aí?
Existe, pô.
Existe pra caralho.
Tem até os garimpeiros ilegal aí, que os caras vai lá e faz onde não pode, tá ligado? Quebra as regras do meio ambiente.
Sim.
Mas daí não vai no ilegal, né?
Ah, não tem pra quê, né? Ou vai e não diz que é ilegal, né?
É. Nunca vai saber.
É, então.
Não, mas se não vai expor um negócio, o cara não vai colocar o dele na reta se foi legal.
A gente vai ter que botar o arroba do cara ainda.
Entendeu?
É uma treta esses bagulho. Mas, mano, basicamente é isso, galera. A gente fica falando merda e vendo o que a gente vai fazer de gravação.
É isso, a gente vai falando. Vai caçar a Beli Belinha? É uma ideia ruim. É, sempre começa com essa ideia, não é ruim. Não é.
Vamos gravar pelado? Essa ideia não é ruim, galera.
Essa ideia não é ruim. Essa ideia não é ruim. Aí tem a parte da Cal, que nós não tá falando, né? Que a Cal corre atrás de qualquer coisa. Por exemplo, precisamos... O vídeo pelado, né? Precisava de um estúdio. A Cal foi atrás do estúdio. Precisava do roupão. A Cal foi atrás do roupão.
Nós foi escalar. Precisava dar uma picareta. Ela comprou uma picareta e nós não tinha o que fazer com a picareta. Deixei no porta-mala do stage. Nunca mais peguei.
A Cal, ela resolve tudo. Resolve onde ela vai comer, a logística da parada. A Cal...
Faz a nossa ordem do dia.
Os gastos do balela, a Cal que cuida.
Aí depois a gente grava e depois vem o Di, que é o nosso editor e churulepa.
Isso. Aí o Di manda o vídeo pra nós, né? Fala, Di, isso aqui põe, isso aqui tira, não sei o que, não sei o que. Aí o Di manda, aí né, fala de novo. Ou às vezes ele manda e né, fala, tá, isso aqui tá muito foda. E aí eu saio o vídeo que vocês assistem.
É verdade.
É verdade, rapaz. É isso, família.
Não é isso. Vai ficando dessa forma então, viu, molecada? Todo mundo vai pela sombra aí. Deus abençoe.
Deus abençoe. Feito,
Black. Deus abençoe todos.
Feito, Black.
Ave Maria.